Muito bom, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai ouvir o diretor de futebol do esporte, Vandesso Lacerda, dentro de instantes, porque antes eu quero informar que a CBF alterou o horário do jogo São Paulo Esporte da 24ª rodada. Agora o jogo vai ser às 4 da tarde do próximo domingo no Morumbi. Antes o horário era para 20h30, no mesmo dia, claro, no domingo. Agora, hoje o São Paulo joga às 7 da noite contra o Goiás em partida que foi remarcada da primeira rodada. O São Paulo joga hoje e volta a jogar domingo com o Sport. E o Sport folga hoje e ficou a semana justamente se preparando para esse jogo contra o São Paulo. Gente, na Libertadores ontem, o Palmeiras aplicou goleada no Delfim pela contagem de 5-0. E o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está completando hoje um mês do seu primeiro treino no Verdão de São Paulo. Ele chegou, mudou a cara que era a de Luxemburgo no time e está apresentando praticamente uma maneira de jogar para cada partida e está dando certo. Agora acaba de se classificar para as quartas da Libertadores. No primeiro jogo, fora de casa, o Palmeiras também venceu por 3-1. Mas ontem foi arrasador, foi goleada. O Boca Juniors da Argentina acabou de ganhar ontem do Inter em Porto Alegre, primeira partida, ganhou o jogo por 1-0 e o gol foi de Tevez, que homenageou seu ídolo Maradona. O segundo jogo é na Bomboneira, na quarta-feira que vem. O Boca joga pelo empate em casa. Hoje está programado pela Libertadores ainda as oitavas de final. O Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai às 21h30 na Arena do Grêmio. E o Cruzeiro venceu o América. A gente vai falar depois de ouvir o Vandesso Lacerda nesse jogo, porque teve uma mãozinha da arbitragem e ao mesmo tempo prejudicou o Náutico essa vitória. O Náutico ficou mais distante do primeiro fora da zona do rebaixamento. Vandesso Lacerda, bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, especialmente ao programa de Geraldo Freire. E bom dia, grande nação rubro-negra.
Ô, Vandesso, eu vou fazer uma pergunta a você aqui. O caso ocorreu já há dias, há 2-3 dias, mas é importante porque eu tenho acompanhado você como presidente do esporte, como diretor de futebol, ao longo desse tempo todo. E você, Fred Domingues, antes o Romildo Moreira, lá atrás, todos enfrentavam o problema de queda de rendimento dos jogadores com conversa, falando com os atletas. Mas parece que a prática mudou no esporte, porque eu soube que tinha diretor direcionando torcida organizada para cobrar dos jogadores. Como é que se explica isso, meu caro diretor Vandesso Lacerda?
Olha, Ralf, eu sempre fui e sempre serei da linha de você buscar diálogo. No futebol, como em qualquer atividade, o diálogo é fundamental. Por exemplo, ontem mesmo, eu, Augusto Caldas, Lucas e o presidente em exercício, Carlos Federico, tivemos uma conversa muito boa com o elenco. Os jogadores ficaram satisfeitos com a conversa, uma conversa pautada numa generalização de assuntos que girou em cima da tabela, do momento do futebol à pauta financeira. Então, eu posso lhe dizer que foi uma conversa excelente. Agora, quanto à questão do que eu não vi o áudio, eu apenas soube que houve esse vazamento de um áudio referente às torcidas. Eu entendo que cobrar é natural, desde que se tenha a maneira de cobrar. Isso em qualquer atividade, não é só no futebol, não. Agora, uma cobrança gerada por violência, por atos desnecessários, nós não vamos concordar nunca. Então, esse assunto que foi vazado, ele morreu. Não vai ter problema. Nós estamos tranquilos que a torcida, se tiver que ir ao aeroporto no embarque, vá com espírito de apoio, se forem ao aeroporto.
Tá certo. Agora, me explique aí o seguinte. O Jair voltou a treinar o time e, como diretor de futebol, você sabe tudo que ocorre. Qual é a situação do Thiago Neves no elenco? Porque, por incrível que pareça, assim como outras equipes, o Sport também fez investimento no jogador para levantar o nível técnico, e ele acabou não contribuindo muito com relação a essa melhoria técnica do Sport Clube do Recife, que é Thiago Neves. Ele vai ser reintegrado ao time? O que é que você pode adiantar sobre isso, Vandesso?
Eu posso dizer a você que ontem no treino, nós tivemos no treino ontem, no centro de treinamento, e tivemos um treino muito bom, muito bom. Porque a imprensa não acompanha, mas o treinador faz várias opções de treinamento para enfrentar o próximo adversário. E o Thiago Neves estava inserido nos treinamentos. Então, uma não participação de um jogo do nível do jogador Thiago Neves, vem umas cobranças um pouco exageradas. Ele é um jogador igual os outros do grupo, só que ele tem um currículo mais vasto, passando por grandes equipes. É como nós temos também o nosso capitão. Nosso capitão foi titular do Atlético Mineiro. Então, essa cobrança a um jogador, a dois jogadores, eu não sou muito favorável. Nós que fazemos a diretoria é que temos que cobrar internamente. E isto está sendo feito, e isto foi feito. Posso garantir a vocês.
Agora, já que não falamos especificamente da queda técnica de um jogador, que é o Thiago Neves, vamos falar do time. O time do Sport, ele já chegou a 42,4% de rendimento. E depois, nas últimas partidas, caiu para 33,3% no seu rendimento. Eu me refiro ao conjunto, ao time de um modo geral, perdendo partidas que poderia ganhar, como o caso do Vasco da Gama, outros adversários que a gente sente que o Sport poderia vencer. O que se deve essa queda? A que se deve essa queda, Vandesso?
Olha, você está no futebol há muitos anos, acompanha futebol, é o comentarista da verdade, e você sabe que qualquer clube do mundo tem oscilação. Não tem uma linha reta de apresentação e de rendimento. O Sport vinha numa sequência boa, deu uma sequência de queda, e eu tenho certeza absoluta, pelo que eu estou acompanhando e pelo que eu vi ontem nos treinamentos, que contra o São Paulo, o Sport vai ter a partida, o start de retornar à subida na tabela.
Ô Vandesso, você já se pronunciou sobre a questão de prorrogação do contrato de Lucas Mugni. É que a gente está vivendo política partidária, nós saímos de uma eleição agora e estamos entrando em política de clube. Daí vem prorrogação de mandato, mas é de contrato de Lucas Mugni. Você já se pronunciou. Mas a minha curiosidade, e creio que do ouvinte também, é saber, na hora de prolongar um contrato, por força dessa pandemia, porque o contrato, por exemplo, do Mugni e de outros jogadores, como o Bacha, são contratos terminando no final do ano. Mas pela pandemia tem que prorrogar. Na hora dessa prorrogação, há uma negociação, o jogador pedindo luvas ou pedindo acréscimo, ou é simplesmente colocar um aditivo no contrato e assinar? Como é que está sendo resolvido isso?
Olha, veja só, esse item classificado como luvas, hoje ele no futebol, ele está praticamente extinto, não tem luvas. Agora, todos os contratos que irão terminar em dezembro, isso já começou a ser discutido, a sua prorrogação, até por força, como você disse muito bem, da pandemia. Nós estamos tranquilos a respeito disso. Os jogadores, que é a figura principal, os seus representantes, estão tranquilos. Então, não pode o esporte, a direção, estar intranquila. Estamos todos tranquilos que teremos êxito nesse trabalho de novos contratos, prorrogações de contrato. Enfim, tudo que envolver esse assunto com os jogadores.
Eu sei, mas esse prolongamento representa, a pergunta era essa, uma adição, um desembolso para o atleta mais do que o salário mensal?
Ralf, no futebol, você sabe que tudo é negociado. Poderá ou não haver acréscimo. Mas no meu sentir, no meu raciocínio e pelo convívio diário, eu acho que isso é um assunto extremamente pacífico no nosso grupo.
Tá certo. Ô Vandesso, você participa de toda a conversa, eu enxergo você como uma liderança no Esporte Clube do Recife também, e uma liderança forte. A situação no esporte, da qual você hoje participa, a princípio queria antecipar as eleições para que a nova diretoria pudesse montar um time a tempo para o ano seguinte. De repente, o presidente Milton Bivar não queria, mas acabou se lançando candidato à reeleição. Retirou depois essa candidatura. E de repente se resolve, através do conselho, com o apoio da situação, de adiar as eleições para o ano que vem. Isso gerou uma complicação muito grande dentro do esporte. Por que está acontecendo isso? Por que esse vai e vem dentro da Ilha do Retiro no plano político, Vandesso?
Porque sempre no plano político a controvérsia ela é existente com naturalidade. No meu entendimento, e depois nós conversamos com o Milton, com toda a diretoria, nós entendemos que o melhor caminho que teríamos era exatamente fazer a prorrogação do mandato de Milton. Por isso que teve aquela reunião do Conselho Deliberativo, que foi aprovada por, arredondando, 85% dos conselheiros, na continuidade do mandato de Milton, mesmo ele licenciado da presidência. E Carlos Frederico assumiu a presidência com muita competência. Milton precisava de um descanso, que ele é humano igual a todo mundo. Milton vive o esporte, não é 24 horas, é 48 horas. O cara se acorda 3 horas da manhã para tratar assunto do esporte. Então ele é um monstro, é um gigante. E esse gigante precisava descansar um pouco. E assume Carlos Frederico, que já tinha essa parceria com Milton desde 2008, quando foram bem sucedidos. E eu tenho convicção que essa sequência até o final de fevereiro, ela será benéfica, produtiva e exitosa.
Tá certo. Eu, o que eu sei é que nesse momento a chapa de Nelo Campos está analisando uma possível desistência em concorrer às eleições no esporte depois desse adiamento para março. O que eu sei é que membros dessa chapa consideram que o cenário será outro, o momento será outro no mês de março. Então, ou recorrer à justiça ou desistir da chapa ou de concorrer, que é o que deve acontecer com a chapa de Nelo Campos nos próximos momentos. Pode ser até que a chapa permaneça. Eu estou falando aqui é que a desistência não está consumada, mas está sendo estudada. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vandesso?
Não, eu não quero. Eu só posso resumir isso dizendo o seguinte: cada cabeça é um mundo. Então, a cabeça das pessoas tem que guiarem ela para o que é o melhor. Eu acho que até fevereiro, esse assunto política deve ser enterrado. E com caminhão de pedra e de areia e de brita. Agora, quando for no finalzinho de fevereiro, quando tiver marcadas as eleições, vamos pôr para discussão, vamos para apresentação de projetos, vamos para apresentação de candidatos, para que aí o associado possa sufragar seu voto naquele candidato que ele achar melhor. É um processo muito democrático. Eu, nesse ponto, eu acho que muitas vezes o sócio decide seu voto por uma chapa que não é a melhor, como aconteceu.
Tá bom, vamos depois voltar a esse assunto, porque o tempo acabou. Obrigado, Vandesso, um bom dia para você. Um abraço.
Riva na chulipa.
Volta Geraldo Freire.
É chula, Ralf. Ralf volta às 12h30.